O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade. Apresentação, Simoneide Araújo.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos de volta com mais um programa, o FAO e Sociedade. Um programa que é a voz da nossa universidade em diálogo direto com a população alagoana. Hoje, a gente traz um tema muito importante para os adolescentes e jovens que estão na escola básica, né? Vamos falar sobre o PAESP, o Programa de Apoio aos Estudantes das Escolas Públicas do Estado. E para falar sobre esse programa importantíssimo, que é um programa de extensão da Universidade Federal de Alagoas, que existe há mais de 30 anos, a gente trouxe aqui para o estúdio da Rádio FAO a professora Geisa Correia, que é vice-coordenadora do PAESP e também é ex-aluna beneficiada por esse programa. Geisa é um dos principais exemplos do impacto social do programa de apoio aos estudantes das escolas públicas de Alagoas. Está aqui na universidade, foi implantado, foi criado desde 1992. Então a gente já tem mais de 30 anos. Ela ingressou no programa em 2004, quando ainda estudava na escola pública, e foi a primeira pessoa da família dela a entrar em uma universidade federal. Hoje, Geisa atua como professora voluntária e vice-coordenadora do PAESP, contribuindo para a formação de novos estudantes e ajudando a ampliar o alcance do programa. Sua trajetória representa um ciclo de transformação promovido por essa iniciativa, de aluna beneficiada a uma das responsáveis pela formação de novas gerações e pela manutenção do programa aqui na UFAO. Então, Geisa, eu queria dar as boas-vindas e agradecer a sua participação aqui com a gente no FAO e Sociedade.
Primeiro, eu agradeço pelo convite, cumprimento todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar sobre esse programa tão importante para a sociedade alagoana, uma ação de extensão da UFAO que tem extrapolado os muros, impactado positivamente a vida de muitos jovens ao longo aí desses mais de 30 anos.
É verdade, Geisa. E nosso bate-papo vai ser muito legal e eu espero que ele desperte ainda mais o interesse dos nossos jovens e adolescentes, né? Para participar, para conhecer a universidade antes mesmo de iniciar a graduação. Mas, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com o PAESP, né? E qual o impacto que ele trouxe para a sua vida.
Então, em 2004, né, enquanto aluna de ensino médio, eu sempre estudei na rede pública de ensino fundamental, o ensino médio também, e aí em 2004 eu recebi o convite do professor Roberaldo, né, idealizador e coordenador até hoje dessa ação de extensão, e aí recebemos a visita dele na escola. E foi uma grande oportunidade, porque na verdade, naquela época eu ainda não entendia bem qual o papel da Universidade Federal de Alagoas, muito menos me enxergava como uma participante da universidade. E aí participar dessas atividades do PAESP mudaram a minha visão de mundo, aquela perspectiva, né, de futuro. E a partir dessa participação, tendo aulas com professores de diversas áreas de conhecimento da universidade, eu fui me sentindo pertencente à universidade, né? E aquelas atividades foram alimentando aquele desejo de ser universitária, de já sonhar com uma vida acadêmica, com uma graduação, um mestrado, um doutorado, e ser professora da universidade, né? E ao longo desses anos, esse programa de extensão continua me inspirando, né? Para que eu continue essa jornada dentro do programa, inspirando jovens para que eles se enxerguem como pessoas que têm condições de fazer parte da vida acadêmica.
Geisa, a gente sabe que a missão do PAESP, ela não é pequena, né? E só para contextualizar, o PAESP faz parte do Centro de Tecnologia, o CETEC, mas ele tem a participação de professores de outros centros e outras unidades acadêmicas também. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, qual é a missão do PAESP, quem ele atende hoje? Como é que é o público do PAESP, né? E como é que está sendo a procura? É fácil? Eu sei que já foi mais difícil em termos de manutenção do programa, mas agora vocês conseguiram um edital, então vocês estão com recursos. Conta pra gente como é que está a estrutura do PAESP hoje e como é que ele atende a esses jovens e adolescentes.
Então, vamos lá. Ao longo dos anos, a gente tem se capacitado bastante, né, na área de empreendedorismo social, para que a gente possa ter condições de manter o programa dentro da universidade. E aí, hoje, nós temos atividades com esses jovens, como você bem falou. É uma ação de extensão desenvolvida no Centro de Tecnologia, contudo, a gente tem a parceria com vários cursos da UFAL. Então, hoje, não somente as aulas, as capacitações, oficinas, são desenvolvidas aí pelos cursos de letras, pelo Centro de Tecnologia, a própria educação física tem contribuído com atividades. E aí, enquanto alunos de extensão que passam por um processo seletivo via COPEV, esses alunos também são atendidos através de alguns serviços da universidade. Uhum. Então, eles têm acesso ao hospital escola da universidade, com atendimento clínico. A gente tem uma parceria com a Faculdade de Odontologia, que, na verdade, tem um atendimento odontológico aberto à comunidade externa. Então, nossos estudantes também participam desse atendimento. Uhum. A gente tem um trabalho muito importante de acolhimento que é feito pelo Serviço de Psicologia Aplicada do Instituto de Psicologia, através da parceria com o IEF também, principalmente com o professor Pedro Valentim. Nossos estudantes têm acessado as oportunidades de esporte.
Instituto de Esporte, né?
Isso, têm acessado essas oportunidades de práticas esportivas, porque a gente acredita muito que a prática esportiva atrelada às atividades acadêmicas, elas acabam fomentando, né, esse aprendizado, estimulando, facilitando o aprendizado desses estudantes. E aí, ao longo desses anos, a gente tem, como eu disse, capacitado muito na área de empreendedorismo social para que a gente possa captar recursos para manter essas atividades. Uhum. Então, no ano passado e nesse ano, nós fomos contemplados através do edital do MEC, do edital Cursinhos Populares. Então, nós fazemos parte da Rede Nacional de Cursinhos Populares. Uhum. Esse ano, nós estamos também com o apoio financeiro da Equatorial. No ano passado, nós conseguimos ser contemplados através do edital da Receita Federal, em que a gente fez um evento aí de venda de mercadorias, em que a gente conseguiu.
A gente, inclusive, foi cobrir lá, né?
Isso, foi muito importante. Nós conseguimos fazer muitas melhorias na infraestrutura do prédio, para que esses alunos, de fato, cheguem na universidade e sintam-se acolhidos naquele espaço, né? Uhum. Um ambiente refrigerado, com um lanche servido sempre antes das atividades. Para isso também a gente tem tido o apoio da Proeste através do restaurante universitário. Então, o PAESP, ele é uma ação de extensão que é construída aí através de várias parcerias.
É uma rede que se une para atender esse jovem adolescente que ainda não está aqui na graduação, mas ao mesmo tempo já faz parte da nossa comunidade, né?
Isso mesmo. E aí eles se sentem pertencentes à universidade porque eles estão ali no dia a dia em contato com os universitários que promovem as aulas, as capacitações, e cada grupo universitário está sendo orientado por um professor da universidade. Uhum. Então a gente costuma dizer que a gente não trabalha com pessoas, né, indivíduos isolados, a gente trabalha com grupos, porque isso é que fortalece o programa. Então, hoje nós temos aí não somente atividades de ensino, mas outras ações, como esses atendimentos médicos, clínicos, odontológicos e psicológicos para esses estudantes.
Ô, Geisa, tem uma questão assim que eu acho muito importante, porque os estudantes atendidos no PAESP são estudantes que estão numa situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, assim, é o aluno de escola pública que está sendo atendido por um programa de extensão de uma universidade pública federal. Isso, de uma certa forma, assim, ao meu ver, já é uma forma de você trazer esse aluno que, às vezes, nem imagina que tem condições de entrar numa universidade pública, né? A partir daí, ele já começa a despertar, poxa, eu também tenho, eu estou tendo a oportunidade, ou eu vou ter a oportunidade, e eu também posso pleitear uma vaga numa universidade pública, né?
Isso mesmo. E aí, maior parte dos nossos voluntários, eles foram estudantes do PAESP, né? Uhum. Então, isso também inspira muitos estudantes, porque eles se enxergam como aquelas pessoas que também, né, podem ingressar na universidade, que um dia podem chegar a ser os professores do próprio programa. Uhum. E a gente costuma dizer que a gente, dentro do PAESP, tem essa promoção de cidadania, a gente mexe também com a autoestima desses estudantes, não é? Porque uhum. a partir do momento em que eles são selecionados através de um processo seletivo da COPEV, eles já se sentem diferenciados, digamos assim. Uhum. Né? Eles passaram por um processo, foram selecionados enquanto alunos de extensão da universidade uhum. e estão aqui no dia a dia da universidade, fazendo uso dos mesmos serviços ou quase os mesmos serviços que os estudantes de graduação e pós.
Sim. Agora tem uma outra questão também, que o PAESP, ele não recebe só o adolescente e o jovem da escola básica, né? Que aí, no caso, é o aluno do final, aliás, do ensino médio a partir do primeiro ano,
isso.
né? Mas o programa, ele vai além. Além da preparação para o Enem, ele também trabalha com o que está no entorno desse aluno, né? Desse estudante, dessa estudante, que é a família. Como é que vocês trabalham? Como é essa relação de trazer a família desses estudantes, dessas estudantes, para a universidade? Como é que isso acontece?
Então, Simoneide, ao longo dos anos a gente percebeu que nós precisávamos do apoio da família, uhum. do próprio acolhimento, né? Então, através dos relatos dos jovens, a gente percebia que em alguns momentos eles não se sentiam acolhidos em casa para participar das atividades do programa. Muito provavelmente também pelo perfil socioeconômico, essas famílias elas têm necessidades imediatas para que esses jovens ingressem no mercado de trabalho. Uhum. Então, quando a gente realiza encontros com os familiares, é mais nesse sentido de mostrar que a educação é um investimento a longo prazo, que a gente precisa também em casa apoiar esses jovens para que eles participem das ações do PAESP, porque muito em breve eles serão universitários, serão profissionais, e isso vai ter uma contribuição imensa na vida dessa família, desse jovem, né? Então, a gente costuma dizer que o impacto direto é no estudante, mas indiretamente a gente está impactando a família desse jovem, o território desse jovem. E aí, o interessante é que não somente esses encontros com as famílias, a gente também promove ações de extensão para esses adultos, como os cursos de inclusão digital, como o curso de fabricação de sabão ecológico, para que esses adultos tenham uma oportunidade de geração de renda através uhum. da fabricação de sabão com o reuso de óleo de cozinha, por exemplo. E o outro público também é o de universitários, porque esses universitários estão também passando por um processo formativo. Eles uhum. estão ali promovendo aquelas atividades, aprendendo a docência, aprendendo a lidar com um público quase que na mesma faixa etária, uhum. pessoas muitas vezes com um perfil socioeconômico bem diferente de quem está dando a aula. Então, é uma grande bagagem que a gente está trazendo também para esses universitários que atuam como voluntários dessas ações.
Então, o PAESP, além dele ser multidisciplinar, porque ele tem a... E interdisciplinar também, porque ele tem a participação de várias unidades acadêmicas, ele nasceu no CETEC, mas ele se enraizou e hoje ele está presente com a participação de vários cursos, né? Independente da área, seja de humanas, da saúde, mas o PAESP, na verdade, ele trabalha muito mais do que a sala de aula, né?
Isso.
Então, a partir do momento que... Antes disso, vocês tiveram resistência e vocês decidiram trazer a família porque houve resistência em a família deixar que esse aluno participasse do que talvez eles nem soubessem, né, o que é o PAESP. E aí fica mais difícil, né? E principalmente numa região de vulnerabilidade também, não só socioeconômica, mas com muita violência, né? Então, assim, vocês decidiram trazer a família para a universidade por quê? Foi pela questão da resistência?
Exatamente isso. Partindo dos relatos dos alunos.
Uhum.
Alguns informavam a desistência porque os pais não permitiriam que continuasse com as atividades, principalmente as atividades noturnas. E aí a gente foi entendendo que nós precisamos trabalhar em conjunto com a família. Uhum. Então, trazer esses adultos não somente para conhecer o programa, né? Então, Sim. já na aula magna, o convite uhum. é estendido a esses familiares para que eles venham entender o que esses jovens vêm desenvolver aqui durante o dia, durante as atividades noturnas, quais benefícios, né? É levar essa ideia também de transformação e ascensão socioeconômica através uhum. da educação. Então, de fato, foi através dos relatos dos próprios estudantes. E aí a gente percebe que esse público, né, de adulto, maior parte deles não conhece a universidade. Então a gente precisa mostrar a universidade. É para você ter ideia, Simoneide, durante esses encontros com os adultos, a gente já teve relatos de um pai que dizia que não sabia que podia descer do ônibus que circula aqui dentro do campus para poder caminhar pela universidade, né? Então, uma pessoa que imagina que só quem pode caminhar dentro do campus é um professor, um servidor, né? Um técnico, um aluno de graduação ou de pós-graduação. Então, através desses relatos, a gente percebe que, infelizmente, a universidade ainda se encontra muito distante de muitas pessoas.
Uhum. É verdade. E talvez eles nem aceitavam ou nem imaginavam que o filho ou a filha pudesse ingressar na UFAL, né? Que Isso. é a única universidade federal aqui em Alagoas. Mas assim, pensando nisso, que aí vocês já romperam essa barreira da resistência, né? Um pouco, talvez ainda tenha, mas agora bem menos. Mas assim, o que é que você poderia elencar, assim, de desafios enfrentados, assim, pelos alunos que chegam ao PAESP? E como a equipe do PAESP trabalha para ajudar esse aluno, essa aluna que vem meio... Primeiro que não sabe o que é a universidade, não sabe nem qual o curso que deseja, nem sabe quais os cursos oferecidos pela universidade, mesmo estando numa escola de ensino médio, né?
Então, de início eles acham que vão participar de um cursinho, né? Uhum. E aí, ao longo das atividades, a gente mostra que não. Que eles terão aulas preparatórias para... concursos, aulas preparatórias para o Enem, contudo eles também terão atividades vocacionais, que são as visitas técnicas aos laboratórios da universidade, visitas técnicas externas, palestras, para que eles comecem a conhecer os cursos, né? Uhum. A própria participação na Simpet, por exemplo, é uma grande oportunidade para que eles conheçam os cursos da universidade. Então a gente tem trabalhado muito isso com os estudantes, principalmente atividades vocacionais, atividades de acolhimento com o serviço de psicologia aplicada. O que a gente enxerga de desafios no PAESP hoje é a permanência desses alunos. Eles vêm de uma rotina, a maior parte deles, né, de uma rotina muito cansativa. A maior parte deles trabalha, principalmente como jovem aprendiz, eles já chegam cansados nas atividades noturnas, então a gente tenta recebê-los com muito acolhimento, no sentido de conversa, de ter um ambiente propício ao aprendizado, de ter um lanche também, né, já que eles também têm acesso só ao restaurante universitário, mas também tem um lanche lá, aguardando na sala de aula do PAESP. E aí a gente tem trabalhado dentro disso, né, para tentar uhum. vencer esses desafios, porque de fato a maior parte aí chega nas aulas noturnas vindo de um dia muito cansativo de trabalho e de aula na escola também. Então a gente tem tentado trabalhar dessa forma, principalmente também com o apoio do Serviço de Psicologia Aplicada, porque eles estão num momento de grande tensão, né? Principalmente a turma do pré-vestibular, em que eles já começam com conflitos. E se eu não for aprovado no Enem? Esse ano eu sou estudante, no próximo ano talvez eu nem tenha uma oportunidade de emprego. Então a gente trabalha muito dentro dessa perspectiva de fazer acolhimento, de mostrar que a gente tem oportunidades aqui dentro da UFAL.
Agora, Geisa, quantos dias de aula? É durante a semana toda? É só no período noturno? No final de semana também tem aula ou tem encontros? Como é que funciona?
Nós temos duas turmas. Uma que a gente inicia com os estudantes da primeira série do ensino médio. A gente uhum. dá continuidade até a segunda série do ensino médio, que são as atividades de preparatório para concursos. Com disciplinas isoladas de português e matemática e as atividades complementares que ocorrem no contraturno escolar. E a outra turma é a do pré-vestibular social, que já é uma rotina mais puxada. Então, esses alunos estão aqui todas as noites de segunda a sexta e nas manhãs de sábado. E aí, Simone, esse cronograma é muito apertado, porque muitas vezes a gente tem que não somente fazer uma revisão. Em maior parte das vezes, principalmente nos conteúdos de exatas, é o primeiro contato daquele estudante com aquele conteúdo.
Que aí eles já não viram na escola ainda, né? No colégio não conseguiram ter aquela disciplina completa, né? Com todos os assuntos que provavelmente saem nas provas do Enem. Então, isso já chega, eles já chegam aqui se sentindo, poxa, eu ainda não vi assunto tal, eu não vi isso, eu não vi geometria, eu não vi isso. Então, para eles já é um susto, né?
Isso mesmo.
Eles já pegam um assunto que eles não viram na escola, não viram no colégio. Talvez se viram, não tenham conseguido, né, absorver nem aprender. Então, realmente é um desafio muito grande.
E é por isso que a gente criou essa outra turma, trabalhando desde a primeira série do ensino médio, para que a gente vencesse as barreiras, pelo menos nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.
Uhum.
Porque nessa outra turma do pré-vestibular são cerca de 10 meses de atividades para que a gente veja todo o conteúdo do ensino médio. Então, são 3 anos em que, muitas vezes, como eu disse, não é uma revisão do conteúdo, é a primeira vez que aquele aluno uhum. está sendo apresentado aquele conteúdo.
Ô, Geisa, então vocês têm, por exemplo, quem chega no pré-vestibular, que está no último ano do ensino médio, né? Está na terceira série, e aí esses alunos aqui são os que estavam no primeiro e no segundo, né? Primeira série, segunda série, e chegam e já automaticamente já estarão no terceiro, então eles não precisariam mais passar por processo seletivo. E para o aluno que não começou no primeiro ano, eles também podem participar já para o pré-vestibular, para o pré-ENEM?
Podem. Nessa primeira turma do preparatório para concursos, né? A gente fica com os estudantes da primeira e segunda série.
Uhum.
E aí, quando esse estudante está concluindo a segunda série, se ele quiser migrar para a turma do pré-vestibular social, ele precisa refazer o processo seletivo para esta turma do pré-vestibular social.
Ah, tá.
Porque a gente...
Então, é o edital.
Isso.
Que a gente vai falar daqui a pouquinho.
Isso. E aí, quando a gente abre vagas para a turma do pré-vestibular social, podem fazer a inscrição esses alunos que participaram no ano anterior, enquanto alunos da turma do preparatório para concursos, e novos alunos que não tiveram a oportunidade dessa preparação anterior.
Ah, muito bem. Então, assim, só para a gente esclarecer, quem se inscreve para o PAESP, já se inscreve quem está na primeira série do ensino médio, e aí já sabe que ele vai ficar 2 anos, se
Isso.
ele realmente quiser. Ele tem o acompanhamento durante 2 anos e de forma muito ampla, com acesso aos programas de extensão que a gente tem aqui na universidade, com serviços de saúde. E se ele quiser seguir, ou ela quiser seguir, para o pré-vestibular, o pré-ENEM, então faz novamente a seleção. E o processo é via COPEV, né? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre o próximo edital e tudo mais. E aí tem também os que só não fizeram nem a primeira série, nem o segundo, e já entra direto no pré-ENEM. Então, tudo isso é possível, né?
Sim, sim. Então, é possível que o aluno esteja conosco da primeira série do ensino médio até a conclusão.
Tá, isso é ótimo. E quantas vagas anualmente a gente tem para essa primeira turma de alunos da primeira e da segunda série e para o pré-ENEM? Quantas vagas, quantos alunos normalmente vocês conseguem abarcar e receber?
Para a turma do preparatório para concursos, anualmente são ofertadas 120 vagas
uhum.
e para a turma do pré-vestibular, 80 vagas.
Certo.
Então anualmente,
todo,
200 estudantes.
200 estudantes, só que quem está no primeiro ano e vai para o segundo, aí se soma com os 120 do outro ano.
Isso.
Então, vai crescendo, né, Geisa? Vai crescendo. Agora, sim, são mais de 3 décadas do PAESP, né? Então, assim, ao longo dessa história, que é uma história linda, e inclusive nos 30 anos do PAESP, a gente teve uma festa muito linda, com homenagens, com depoimentos aqui no auditório da reitoria. Foi um momento muito lindo e emocionante. Mas assim, como é que vocês podem mensurar os resultados e as histórias desses estudantes que são acompanhados pela equipe ao longo dessas mais de 3 décadas?
Tá. Nós aí já tivemos mais de 3 mil participantes ao longo desses 30 anos. O PAESP, ele foi idealizado em 92, né, como uma ação social do professor Roberaldo. Então, a primeira turma não aconteceu aqui na UFAL. Foi lá no CEPA, na Escola Laura Dantas. E aí, em 2004, foi trazido como uma ação de extensão da UFAL. A gente tem o acompanhamento desses estudantes desde a primeira turma de 1992, em que o NTI anualmente faz a busca por esses estudantes dentro do sistema da UFAL. Então, nós temos aí um bom número de ingressos na graduação, na pós-graduação. Então, nós temos hoje em torno de mais de 30 doutores formados aqui na UFAL.
Ai, que lindo, minha gente. É tão satisfatório ouvir isso, né? E principalmente para vocês que fazem parte desse programa.
Isso mesmo. Hoje, eu acredito que nós temos aí 4 docentes da UFAL que foram participantes da turma do PAESP. E a gente tem feito o acompanhamento desses estudantes dentro do sistema da UFAL. A gente não consegue mensurar hoje os ingressos em outras instituições de ensino. A gente tem tentado fazer isso através de formulários nas redes sociais, mas dentro do sistema da UFAL a gente consegue fazer esse acompanhamento. O que a gente percebe hoje é que anualmente cerca de 60% dos estudantes que concluem a turma do pré-vestibular social conseguem a aprovação aqui na UFAL. Então, é um número muito expressivo.
Significativo demais, né, Geisa?
Isso mesmo. E isso por quê? Porque esse aluno, ele conhece os cursos de UFAL, ele não está simplesmente recebendo uma aula de cursinho, ele está vivenciando a universidade.
Isso é maravilhoso, porque são alunos que chegaram, às vezes, até sem nenhuma perspectiva de conseguir o ensino superior, de conseguir continuar seus estudos. E aí, ao longo de 3 décadas, mais de 3 décadas, você consegue, tipo, 30 doutores, né? Para quem começou lá no comecinho mesmo, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, na terceira série, você consegue terminar a graduação, você faz o seu mestrado, faz o doutorado. Poxa, é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, é um motivo de orgulho também, né? Não só para o PAESP em si, para a equipe que compõe o PAESP, mas para a universidade, porque a gente tem outros cursinhos, né? A gente tem o pré-ENEM, que é a Pró-Reitoria de Extensão encabeça, que são o Conexões dos Saberes. E temos o Mil é Nosso, que aí é voltado apenas para a redação. Mas isso é muito importante, porque a gente está incentivando e trazendo novos jovens para continuarem seus estudos. Isso, para mim, é um motivo, assim, de muita alegria. Olha só, mas aí agora, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do PAESP como projeto de extensão, que aí não atende apenas o jovem, o adolescente, mas a família. Qual a importância dele na questão da redução das desigualdades, né? E do acesso ao ensino superior, assim. Vamos tentar trazer esse resumão, assim, porque quando a gente fala em PAESP, é um programa de extensão que traz... Mas ele é mais do que isso. Às vezes a gente talvez nem tenha a noção, mesmo aqui na universidade, da importância de um programa de extensão desse, que muda completamente, que transforma realmente a vida de um jovem, de um adolescente, né?
Isso mesmo.
Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que vocês encaram, assim, qual é a importância do PAESP nessa linha de reduzir essas desigualdades, que a gente sabe que a gente tem uma desigualdade social muito forte, principalmente aqui no entorno da universidade, que basicamente é a comunidade atendida pelo PAESP, né, Geisa?
Isso mesmo. A gente costuma dizer que o ingresso na UFAL ou em qualquer outra instituição de ensino superior é dos resultados do PAESP, é um dos resultados. Mas a gente tem outros resultados, né, em que a gente não tem métricas, como o impacto que essa participação gera nesses familiares também. Então, eu acho que o maior impacto do PAESP é estimular essa autoestima desses jovens e dessas famílias também. Porque hoje é muito comum a gente ter curso superior, né? A gente tem muitas instituições de ensino, principalmente privadas, mas ainda é uma realidade muito distante dessa comunidade. Então, acho que a principal missão do PAESP, de fato, é extrapolar os muros da universidade, mostrar para essa comunidade tão carente de muitas ações que eles podem participar da universidade, né? E se sentir pertencentes à Universidade Federal de Alagoas, independente do seu ingresso em um curso superior, mas que a gente possa contribuir para a formação desses jovens, para que eles cheguem no mercado de trabalho mais capacitados, para que eles tenham a escolha de ingressar ou não no ensino superior, mas que eles se enxerguem capazes de agarrar essa oportunidade. Então, ao longo desses anos aí, a gente tem tido muitos resultados mensuráveis e não mensuráveis também, né? E o PAESP, como eu disse, ele não impacta somente a vida desses jovens e desses familiares. Ele tem um grande impacto também na vida desses voluntários, principalmente dos universitários que passam por esse processo formativo, né? Então, a gente costuma dizer que a metodologia do PAESP é de aprendizagem solidária. Então, você aprende com o outro e para o outro. Então, a gente respeita muito essa troca. Não são somente os alunos de ensino médio que estão recebendo, né? Esses universitários e esses professores que estão contribuindo também têm um retorno muito positivo da comunidade.
É, agora sim, a gente sabe que para atrair o adolescente, para atrair o jovem hoje, é muito difícil. Então, qual é a estratégia que vocês usam para que esses alunos se inscrevam, né, para participar do processo seletivo para o PAESP? Como é que vocês fazem? Vocês vão até as escolas? Como é que vocês elaboram aí esse projeto de trazê-los para o FAO?
Olha, principalmente depois da pandemia, esse tem sido o grande desafio do PAESP. É atrair esses estudantes. A gente tem tido hoje uma maior facilidade de permanência, né? A gente tem conseguido reduzir a evasão. E aí o problema, na verdade, está em captar esses estudantes para participar das turmas. A gente costuma visitar as escolas, principalmente aquelas que estão no entorno do campus, porque aí a gente tem percebido que esses alunos têm uma maior facilidade de participar das atividades, embora o PAESP abra vagas para todo e qualquer estudante de qualquer escola da rede estadual de Alagoas. Então, em todas as turmas a gente tem a participação de alunos dos interiores também, mas eles têm uma dificuldade para participação, porque nem toda a prefeitura disponibiliza o transporte até o campus. E a gente tem feito essas visitas nas escolas. A gente tem trazido esses estudantes ao longo do ano também, mesmo aqueles que não participam ainda das turmas, para que eles participem das palestras, das visitas técnicas, para que quando chegue nesse momento de processo seletivo, ele lembre que já participou de uma atividade de extensão do PAESP e sinta-se estimulado para ingressar em uma dessas turmas. Mas, de fato, tem sido um grande desafio, principalmente por conta dessa jornada em que maior parte desses adolescentes já participam de alguma atividade remunerada, e a gente compreende que, de fato, é uma jornada bem cansativa para quem trabalha, escola, estuda em um turno e tem que participar de atividades de extensão em outro turno.
É bem difícil, né? E eu sei que vocês estão prestes a lançar o edital para a turma que vai ingressar em 2027, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a previsão, mais ou menos, né? Que eu acredito que seja, sei lá, setembro, outubro. E você, antes da gente entrar no ar, você falou também da estratégia que vocês vão usar no SIMPET, que é a Semana Nacional, né, de Ciência, Inovação e Tecnologia, que acontece aqui no campus AC Simões, em Maceió, de 26 a 30 de outubro. Então, provavelmente, o edital já vai estar no ar, mas eu queria que você falasse a previsão de como é que o aluno tem que fazer quando sair o edital. Vamos dar esse serviço completo e a estratégia que vocês vão usar na SIMPET.
Tá bom. Então, a previsão é que em setembro estejamos aí com o processo seletivo aberto. E são jovens que já iniciam as atividades com a faixa etária entre 15 e 17 anos. E aí, Simoneide, maior parte desses alunos nem possui RG ainda. Então, a gente também tem uma ação anterior que é de promoção à cidadania. Então, a gente vai às escolas, dá todas as orientações para que ele providencie CPF, RG. Durante todo o processo seletivo, os nossos universitários, que são voluntários dessa ação, ficam à disposição para fazer o cadastro desses estudantes, apoiá-los, né, no cadastro junto à COPEV, fazer a inscrição. E aí, essa movimentação toda é feita ao longo desse intervalo aí de inscrições.
Uhum.
Então a gente tem essas atividades prévias à abertura de inscrições, que é de estimular esses jovens a providenciar a documentação para que ele consiga fazer o seu cadastro e inscrição na página da COPEV.
Uhum. Então, mesmo que não tenha computador, que não tenha internet em casa, né, que não tenha acesso à internet mesmo com o celular, mas aí a equipe do PAESP, os voluntários estão prontos para ajudarem esses, quem tiver interesse em fazer a inscrição, é isso?
Isso mesmo, a gente fica à disposição no prédio do PAESP, a gente tem uma sala de informática lá, além disso a gente vai às escolas para orientar esses estudantes, leva computador já para apoiá-los nesse momento de cadastro, e durante a SIMPET o nosso planejamento é recepcionar esses estudantes com um stand, que estará dentro do stand do Centro de Tecnologia.
Maravilha.
E também nós teremos algumas atividades práticas com os experimentos didáticos que a gente tem lá no prédio do PAESP. Então,
uhum,
parte de nós estará no stand da SIMPET, dentro do stand do Centro de Tecnologia, e parte dos universitários estarão lá desenvolvendo alguns experimentos para encantar, né,
uhum,
esses alunos aí com algumas práticas, principalmente das disciplinas de exatas.
É verdade, a gente sabe que os olhos brilham quando vem show de química, show de física, a área de biologia, né? Então, já chama a atenção, porque é algo que eles não estão acostumados a ver nas suas escolas. Então, isso já desperta muito. Então, Geisa, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas eu queria deixar um espaço aqui para você deixar uma mensagem para o jovem, para o estudante que está, às vezes, ainda nem conseguiu despertar para a importância de seguir seus estudos e entrar no ensino superior. E você, mais do que ninguém, que é a prova viva do poder do PAESP, de transformar a vida pela educação, né? E a universidade tem esse papel fundamental, ela realmente transforma vidas. E o PAESP começa a transformação dessa vida lá ainda quando ele está na escola básica. Então, eu quero deixar o espaço aqui para você falar a sua mensagem, chamar esse jovem, né, que ele participe. Ou seja, o microfone está aberto para você.
Então, eu quero registrar um pouco da minha participação no PAESP, né?
Uhum.
Resgatar um pouco dessa história de uma jovem cheia de dificuldades, principalmente na disciplina de matemática, né?
Uhum.
Que se formou em engenharia, se encantou pela matemática, descobriu que, na verdade, não é não gostar de matemática. Eu não tinha sido apresentada a matemática na escola, infelizmente. Enfrentei alguns momentos sem professores dessa área. E aí o PAESP, ele mudou a minha visão de mundo, né? Me fez acreditar que era possível que eu ingressasse em um curso superior. Na verdade, estimulou, né, esse desejo de ingresso pelo ensino superior, porque na verdade eu nem sabia o significado da sigla UFAL, muito menos que eu poderia fazer parte da universidade. Então é dizer para esses jovens que daqui a pouco nós estaremos com mais uma oportunidade aberta, que estaremos aqui para fazer o acolhimento, a orientação e a preparação para qualquer escolha que eles tenham, seja de ingresso no ensino superior, seja de ingresso no mercado de trabalho, que o PAESP está aqui não somente para prepará-los para o vestibular ou para uma oportunidade de concurso, mas para mostrá-los que a universidade é um campo muito grande de atuação, né? Fazê-los sentir o encantamento por alguma área de conhecimento e mostrá-los que eles são capazes de mudar a realidade da família deles.
Principalmente isso, né, Geisa? Que eles despertem, eles saibam que eles podem mudar
isso,
a realidade, isso, tanto dele, jovem e da jovem, quanto da sua família. Porque quando um adolescente, um jovem, ele termina o curso superior, ele já mudou a sementinha que estava ali. Talvez ele seja o primeiro da família, mas ele vai puxando, né? Ele serve como uma corda que vai puxando os irmãos mais novos, talvez até pai e mãe se interesse fazer, por que não, né? Essa é a beleza da educação, né?
Isso
essa
mesmo.
É a beleza do ensino público, que investe. E eu acho que é o papel primordial, é investir na formação de profissionais, de pesquisadores, de cientistas, para que eles comecem primeiro transformando suas vidas e depois transformando o mundo onde ele vive, né? Isso, para mim, assim, é um conceito primordial, né? Mas, assim, nosso papo foi muito, muito... Eu sou uma apaixonada pelo PAESP, né? Quero também deixar aqui, mandar um abraço para o professor Roberaldo, que é um entusiasta, que mesmo aposentado continua, né, como voluntário, continua trabalhando no PAESP, dando suas aulas, coordenando junto com você. Então, isso é motivo de muita gratidão, assim, para a universidade, de ter tantas pessoas comprometidas, né, para melhorar ou pelo menos incentivar a melhoria de vida de tantos jovens e adolescentes e famílias. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui na Rádio FAO e por trazer essa sua experiência enquanto ex-aluna que continuou, que fez mestrado, que fez doutorado, hoje continua como voluntária e corre atrás para manter o projeto vivo e trazendo cada vez mais jovens para a universidade também, né?
Eu agradeço pelo convite e quero aproveitar para agradecer a todos os voluntários do PAESP,
sim,
né?
Sim.
Que mantém essa chama viva e principalmente o professor Roberaldo, que, como você falou, né? Continua super empolgado todo ano, firme e forte para que essas atividades continuem.
É verdade, é verdade. E eu quero agradecer também aos nossos ouvintes, né? Que sem eles a gente não consegue levar a nossa voz, né, para fora da universidade. Isso é muito importante. Então, muito obrigada. Se você, por acaso, perder a exibição do nosso programa na Rádio FAO, você pode também ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming. Então, não tem desculpa para vocês deixarem, né, de ouvir a nossa conversa, o nosso bate-papo com Geisa Correia. Quero agradecer também a nossa equipe técnica. Tivemos o operador de áudio, nosso Helder Melo. A direção técnica é de Edilberto Sandes, o brother. A apresentação comigo, Simone de Araújo. E a produção da nossa querida Cecília Calado. A gente vai ficando por aqui. Muito, muito agradecida ao trabalho do PAESP, a Geisa pela disponibilidade. E é isso. Até o próximo programa.